A África ocupa lugares em todo o mundo fora do continente e uma das suas casas é Lisboa. O Beleza é a embaixada informal, o lugar luso-africano onde a comunidade cabo-verdiana entrou no meio de todas as outras danças e músicas de África. Clube Noturno Lisboeta, espaço de dança e de música ao vivo, o Beleza é um lugar de encontro imprescindível da cidade que aproximou as comunidades que a compõem. Criada em 1995 e dirigido por Alcides Gonçalves, o filho do cantor cabo-verdiano Mbana, e pelas irmãs Sofia e Madalena Saudade e Silva, abriu as portas no Palácio Almada Carvalhais, no Largo do Conde Barão número 50, encerrando em 2007. Depois de 5 anos de festas ocasionais itinerantes, muito concorridas pelos deserdados do Palácio, o charme foi substituído por uma privilegiada vista sobre o Rio Tejo. O Beleza reabriu em 2012, no Cais da Ribeira, e no próximo dia 23 comemora 27 anos. Bem-vindo ao episódio número 51 do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Para nos contar a história de quase 3 décadas de noite africana em Lisboa, temos hoje connosco a Sofia e a Madalena Saudade e Silva. Bom dia às duas.
Olá, bom dia.
Olá.
Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim, e estamos a gravar na manhã de 13 de dezembro de 2022. São 11 horas em Lisboa.
Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura-digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Obrigada por virem ao África Agora, Sofia e Madalena. Eu gostava de começar a perguntar o que é hoje o Beleza para vocês? O que é que ele transporta do baile, o bar herdado do vosso pai, onde a África já dançava? Querem contar um pouco a história, aquela história de amor de que vocês me falaram um dia das duas filhas por um pai e de Portugal por África?
Acho que é um bocadinho isso. Nós temos muitos anos a falar disto e, portanto, achamos que nos estamos sempre a repetir. Mas, na verdade, eu acho que é isso, é a concretização de um sonho. É uma história de amor que tem vindo a crescer ao longo destes anos. Vamos fazer 27 anos, nós vamos comemorar a 23, mas na verdade é a 21 de dezembro que se completam 27 anos de beleza, de muita música, de muitos encontros, de muitos cruzamentos, de muita alegria, e eu acho que isto tem sido, faz parte da história das nossas vidas e felizmente da história da vida de muitos outros.
Eu sei que realmente há uma repetição, mas foi de facto uma inflexão na vossa vida, e isso é interessante porque vocês eram bastante novas e recém-formadas em Direito, não era?
Sim, foi
onde é que ficou?
23 onde é que ficou e a Madalena 25.
E onde é que ficou esse lado das vossas vidas?
No meu caso, ainda fiz exerci alguma advocacia, ainda com o Beleza, eu estava a estudar ainda quando abriu o Beleza, fiz um bocadinho de advocacia, tive alguns trabalhos como jurista, e só a partir de 2009 é que fiquei exclusivamente dedicada ao Beleza. Até lá fui saltitando e tentando ter as duas atividades em simultâneo.
No meu caso, o direito foi sempre muito torto, nunca foi uma grande convicção, e o Beleza ajudou-me a descobrir aquilo que mais tarde eu senti que era uma vocação, não é? Ao contrário daquilo que a Sofia dizia, o Beleza nunca, é mais do que um sonho para mim, porque eu nunca sonhei com o Beleza aconteceu-me, aconteceu-nos de uma forma inesperada, espontânea, com muita gente a contribuir para que ele acontecesse, e foi quase uma, eu acho que foi quase um fruto da história da cidade de Lisboa. Acho que se impunha que acontecesse um Beleza, onde pessoas diferentes se pudessem encontrar e descobrir-se. Uhum. Portanto, eu dediquei-me ao Beleza até hoje, e muitas vezes penso que seria a minha vida se não fosse o Beleza, seria com certeza muito diferente, mas tenho a certeza que não seria tão
divertida.
Divertida, sim.
O Alcides costuma dizer uma coisa com muita graça, que eu acho que é uma boa definição, que o Beleza foi a coisa certa, no momento certo, com as pessoas certas. Portanto, esta coisa de que a Belinda estava a dizer, de que aconteceu um bocadinho por acaso, isto para contrariar a ideia do sonho, eu acho que as duas coisas se misturam. Eu acho que foi isso, que realmente aquilo aconteceu um bocadinho por acaso, tudo aconteceu um bocadinho por acaso. Tudo aconteceu na sequência da morte do meu pai e tudo um bocadinho por acaso.
Vocês, ou seja, na altura, não só o Beleza, mas a maneira como as pessoas acorriam e entravam e participavam era absolutamente contracorrente. Ou seja, havia gente de estratos sociais completamente diferentes que se juntava para a festa. E a festa é transversal à cultura africana, mas não é necessariamente tão presente na cultura europeia. Como é que isso aconteceu? Como é que vocês abriram as portas? Como é que pensaram o espaço?
Eu lembro-me de um cabo-verdiano dizer, do filho da Tilina, que tinha na altura uma cachupa até de manhã, até de madrugada.
Um primeiro andar de uma casa
de
negros, sim. E o Tony dizia: aqui até os feios são bonitos. Eu acho que é o coração a falar, eu acho que foi o coração a falar. Nós não quem viesse por bem era bem-vindo. E eu acho que era esse a nossa grande premissa. Fosse arrumador de carros, fosse o Presidente da República, que também nos deu o gosto de nos visitar, todos eram bem-vindos, desde que viessem por bem. E portanto acho que foi isso, quer dizer, não houve grandes teorias elaboradas, não quisemos sequer, embora resultasse num ato político, não tinha nada a…
Não era premeditado, nada era assim organizado, a pensar… Eu acho que nós também beneficiámos de uma coisa, a localização na altura.
Sim, sim.
Não é?
Sim.
Quer dizer, São Bento, Poço dos Negros, Conde Barão, era uma comunidade, era a zona de residência por excelência no centro da cidade, onde residia a maior comunidade africana. Estou a falar do centro, não estou a falar das periferias, das amadoras.
Sim, 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 sim.
Portanto, no centro de Lisboa,
sim,
a zona mais habitada pela comunidade africana, especialmente pela comunidade de Cabo Verde, era aquela zona dali. E portanto, o que é que eu acho que aconteceu também de uma forma muito feliz? Os locais, as pessoas que moravam ali, tiveram de repente à porta de suas casas um bocadinho da sua terra, um bocadinho da sua música, e portanto consideravam a Beleza como a sua casa. E nós retribuímos esse tratamento, não é? Porque é bom ser tratado como se as pessoas estivessem em casa, retribuímos esse tratamento recebendo as pessoas que ali moravam, como nossos vizinhos, como nossos amigos, e depois isso cruzava-se com aquela população flutuante. Alguns estrangeiros, poucos, também Lisboa não tinha tantos estrangeiros na altura, mas essa mistura de que falámos, embora fosse mais surpreendente na altura, eu acho, para todos, a própria cidade, a mistura era uma coisa que ainda havia pouco, não é?
Ainda era bastante segregada mesmo, era mais bairro alto, já havia a 24 de julho, mas ainda era muito, muito separada, não é?
Era, exatamente. Eu acho que essa mistura mantém-se até agora, não é tão surpreendente, porque já é uma coisa mais comum, felizmente, mas é uma característica do Beleza. Eu acho que se pensarmos em dois grandes eixos para a Beleza, temos que pensar na música, por um lado, como é evidente, que é o que transporta as pessoas para ali, mas temos que pensar também nesse cruzamento, nas pessoas, nessa parte do cruzamento social, não é? Acho que são as duas coisas importantes. A música é o veículo, não é? É o que provoca, mas depois há essa componente que eu acho que sempre foi muito importante e ainda é.
Se bem me lembro, havia assim uma espécie de promessa de que aquele palácio não ficaria para sempre a Casa do Beleza, vai fechar, não vai fechar, ou seja, foi traumatizante por um lado, por outro, eu tive ali uma travessia do deserto, apesar de tudo, de 5 anos, que eu lembro-me que vocês galvanizavam toda a gente para encontrar um espaço, e o rio… Portanto, o cais da Ribeira foi uma solução extraordinária, mas foi outra geração. Ou seja, o que é que aconteceu nestes 5 anos? Foi a evolução de Lisboa? Como é que esta casa, numa zona onde se podia fazer barulho à vontade, recebeu esta comunidade?
Bom, o espírito, eu acho que o espírito se mantém, o nosso espírito mantém-se. Lisboa mudou, como a Sofia disse há pouco, os espaços onde a música africana se ouve também são mais, existem muitos hoje em dia. Eu acho que a geração que frequentou o Beleza hoje em dia se calhar já fica mais por casa do que ficava na altura, mas nós temos a porta aberta sempre para receber as gerações vindouras.
Porque sim, mas também há muito mais gente a dançar, Madalena.
Mais gente a dançar.
Sim. Mais sim. Sítios para dançar, mas a dança tornou-se uma coisa mais comum na vida das pessoas.
Há mais espaços, portanto, se quiser, a concorrência aumentou, não é? Há mais espaços onde se ouve música africana, há aulas de kizomba e de semba aí por Lisboa fora, agora, o que não altera a nossa postura relativamente àquele espaço e relativamente àquilo que queremos e fazemos, não é? Uhum. Nós somos um espaço, sobretudo de música africana, não só, mas sobretudo de música africana, e na música africana temos Cabo Verde, por excelência, temos Angola, temos Guiné, temos São Tomé, e continuamos a olhar com o mesmo gosto e com a mesma vontade de promover, divulgar, ouvir a música que muitos músicos ali nos levam, muitos artistas ali nos levam.
Vocês contribuíram para a promoção da música africana de uma maneira muito, muito, muito substancial. Recentemente os Tabanca de Jazz comemoraram os 30 anos de existência num espaço maior, mas eles foram à Beleza um número muito grande de vezes. O que é que vos faz sentir?
Bom, a mim faz-me sentir, e penso nisso muitas vezes, uma privilegiada, porque estou constantemente em contacto com pessoas, com músicos que admiro, com pessoas que respeito, com talentos incríveis. Esta banca de jazz, estiveram em dezembro passado no Beleza, o Tito Paris, que há de estar em janeiro próximo, o Checa, que está no fim de semana que vem, o Zeca de Nharrenada, que esteve há um mês ou dois. Será, tantos outros, que era impossível agora falar de toda a gente, mas são pessoas, são músicos fantásticos, e eu sinto-me muitíssimo grata por ter a oportunidade de aprender com eles, de ouvir a música deles, enfim, coisa que se tivesse ficado pelo direito com certeza não aconteceria.
E ter contribuído para o reconhecimento deles também, ou seja… Apesar de tudo, eu acho que há uma diferença muito grande entre o ano 2012 e da reabertura do Beleza num espaço próprio e hoje em dia, ou seja, a Lisboa teve uma evolução, principalmente com o turismo, que levou para uma coisa completamente diferente, passeios cobertos de gente, o Web Summit, ou seja, assim, uma espécie de Disneylandia que não se sabe exatamente onde é que para. E desse ponto de vista, eu não sei exatamente o que é que conseguiu manter a sua personalidade, mas o Beleza terá sido um desses espaços, não?
Sim, eu acho que o Beleza foi, relativamente a esse aspecto, mais da invasão turística, da plastificação, da massificação, eu acho que o Beleza se manteve bastante protegido. Eu acho que o que o Beleza sente é realmente a evolução de 2012 para cá, não, pode ser consequência disso, mas não tem só a ver com isso, não é? E de 2012 para cá, depois também temos que contar com estes últimos 3 anos de Covid, de limitações, claro, de restrições. Claro. Que trouxeram uma coisa muito complicada, eu acho eu, para as estruturas como nós, uhum. Que as pessoas mudaram muito os seus hábitos, há uma grande mudança de hábitos, acho que as coisas ainda não normalizaram, ou, para usar uma expressão que eu detesto, será isto a nova normalização, não sei, mas eu noto que há uma grande diferença no comportamento das pessoas.
Como é que vocês sobreviveram aos anos da pandemia? De repente parece que já foi há muito tempo, mas não, é bastante recente. Ou seja, fecharam, não é? como toda a gente.
Tivemos fechados muito tempo, a maior parte do tempo tivemos fechados, abrimos timidamente com aquelas permissões, quer dizer, o Galês é uma casa com capacidade para 350 pessoas e podíamos pôr 50. Portanto, fazer concertos com 50 pessoas, com uma bilheteira de 50 pessoas é complicado. É evidente que houve apoios e o Beleza beneficiou desses apoios, quer do Estado, quer da Câmara de Lisboa, e portanto foi-se mantendo encerrado, pagando as coisas que tinha que pagar, principalmente os seus funcionários, que mantivemos todos, e fomos reabrindo quando podíamos reabrir, os bocadinhos que podíamos reabrir, mas que eram catastróficos do ponto de vista financeiro, como é evidente, era mais para gastar do que fosse para outra coisa, e depois reabrimos finalmente, já sem restrições, penso eu que já não havia restrições, no dia 1 de abril deste ano, mas a retoma também não é uma retoma fácil.
Sofia, quando vocês comemoraram os 20 anos, eu lembro de nós falarmos e tu contavas precisamente a história das pessoas, que havia senhoras que iam sozinhas ao Beleza, ou seja, essa transformação social que as pessoas deixaram de viver no Conde Barão, houve muita gente que foi empurrada para fora de Lisboa, mas ainda se mantinha esse lugar protegido. De certa maneira…
Mas mantém-se.
Era isso que eu ia perguntar, se mantém. Sim.
Eu acho que isso, quer dizer, nós notamos algumas alterações, mas essa parte das pessoas sentirem segurança, sentirem em casa, de ser um sítio onde as pessoas se sentem confortáveis e à vontade, sejam pessoas mais velhas, mais novas, sejam homens, sejam senhoras, eu acho que isso se mantém, esse aspecto da casa segura e de um espaço confortável e onde se cruzam com pessoas amigáveis ou amistosas, isso eu acho que se mantém igualzinho.
Exato. Ou seja, numa altura em que tudo muda, continua a ser um valor as coisas que mantêm as suas garantias. Como é que vocês imaginam continuar isso?
Como?
Sim.
Não imagino outra coisa.
Não, porque... Isso é uma grande segurança, não é?
Ah, enfim, quer dizer, eu acho que nenhuma de nós quer imaginar outra coisa, embora obviamente desejando o melhor, sabemos que pode acontecer sempre o pior, não é? Os tempos não são fáceis, e como a Sofia disse, a retoma também não está a ser fácil, porque embora o nosso público seja transversal, há uma grande fatia dele, são pessoas que criaram outros hábitos e que já não saem da mesma forma, e que esta questão da Covid e da pandemia não veio ajudar em nada. Não é? Nós continuamos a promover e a mostrar a música da África como a conhecemos, como gostamos, como sabemos, e é isso que nós queremos continuar a fazer. Todas as maneiras, não somos só nós, somos muitos, não é? Somos, felizmente o Beleza tornou-se um palco de referência também para muitos artistas, e é isso que sabemos fazer e que queremos continuar a fazer.
Para lá deste aumento, ou seja, a mudança social e de gente que acorre a Lisboa de uma maneira diferente, sempre houve uma presença de África, de outras Áfricas, em festivais como, por exemplo, o Próximo Futuro, na Gulbenkian, etc. Houve alguma ligação à Beleza, ou seja, vocês beneficiaram de alguma… como é que eu ia te explicar, de aumento de informação sobre a África que houve ao longo destas décadas, ou não houve esse contágio?
Eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que, na verdade, há felizmente alguns agentes de música que têm tido uma projeção muito grande, eu tenho a certeza que a maioria das pessoas, se eu falar no Zeca de Nha Reinalda, não sabem quem é, e no entanto é ele o responsável também por repertórios que se ouvem nas rádios cantados por outras bandas, pronto, o Cachás, quer dizer, eu acho que embora a África está na moda, mas é o vértice, é a ponta, é só a ponta do iceberg. Acho que há muita África ainda que não se conhece, a música não, ainda não é. Acho inclusivamente que algumas pessoas têm algum preconceito. Eu ouvia um dia destes um produtor dizer que pena, o Beleza tem tantas condições e é só para música africana, foi qualquer coisa do género. Eu fiquei a olhar para ele, não lhe disse nada, mas fiquei a pensar, mas que raio, mas porquê ainda?
Claro.
Portanto, ainda existe algum preconceito, preconceito que nós sentimos a par da satisfação de muitos outros, também sentimos a par de outros algum preconceito, porque o Beleza era de música africana, não é? Isto não, Beleza não está…
Como se não houvesse espaços de música não africana, não é?
Portanto, eu acho que ainda falta muito conhecimento, há muita gente que ainda não sabe, que não conhece.
Houve alguma articulação com outras estruturas, como por exemplo a Cova da Moura, que hoje em dia tem outro tipo de iniciativas, a Lisboa Crioula? Pode-se falar de gerações ou há ligação, ou se calhar nestas novas gerações não há precisamente ligação aos autores das músicas que eles interpretam?
Bom, não sei, eu divido-me muito, eu converso com jovens e às vezes eu falo de nomes que para mim são absolutamente adquiridos, nenhum deles sabe quem são. Por outro lado, também há aqueles que veneram os mais velhos, não é? Eu acho que há aqui assim
um equilíbrio.
Não sei se existe esse equilíbrio, há duas posturas diferentes e não sei se existe equilíbrio entre elas as duas. Acho que há por parte de muitos desconhecimento das novas gerações sobre aquilo que… Eu acho que houve uma altura em que falar crioulo, em que a música dos pais ou dos avós não era para exibir, não era para continuar.
Não era, exato, não era ainda.
Teve que haver uma ruptura e acho que agora talvez comece a haver uma… Não achas a mesma coisa?
Não, estou-me a lembrar, quer dizer, acho que… lembro-me que no princípio do Beleza nós tínhamos uma comunidade muito grande de estudantes,
sim.
cabo-verdianos. Tinham vindo para Portugal, para Lisboa, estudar. Entraram para a universidade e vieram estudar para Lisboa. Portanto, na altura tinham mais ou menos as mesmas idades que nós tínhamos, 20 e poucos. E essa geração, nessa altura, procurava muita tradição e daí procurar o Beleza. Portanto, acho que distantes da sua casa, eles queriam ir ao encontro novamente da maneira como se convivia e da música e da dança que dançavam quando estavam em suas casas, principalmente em Cabo Verde. E eu agora acho que essa geração dos 18, dos 20, dos 20 e poucos, que reside em Portugal agora, não procura tanto, pelo menos essa é a sensação que eu tenho, não procura tanto a música tradicional e se calhar porque é uma geração que, ao contrário dos outros, é uma geração que já nasceu cá, se calhar. E portanto que o contacto que tem com a música… Se calhar é uma coisa num âmbito muito restrito e exclusivamente familiar, e aí se mantém. Tenho por acaso a ideia contrária.
Eu acho que fenómenos como Dino Santiago, Aneri, Julinho KPSD e outros que cantam em crioulo, orgulhosamente, é uma coisa que é relativamente recente.
Exato.
Há 30 anos atrás… aliás, eu no outro dia estive com um senhor, com um guineense, que foi o primeiro guineense a gravar um disco em Portugal, o Ernesto Dabó, e ele dizia, era um grupo de pessoas, todas ligadas à música, cinema, e ele é um senhor talvez de 60 anos, sai por aí, e dizia, estou tão contente que vocês não imaginam, porque eu quando vivi em Lisboa, há 40 anos atrás, eu percebia… Havia muita gente diferente, havia muitos africanos em Portugal a viver em Lisboa, mas a cultura de cada um deles era uma coisa que ficava em casa. E hoje em dia sinto com grande felicidade, diz ele, que há espaços para que essas culturas sejam partilhadas por outros. E, portanto, parece-me que é isso que foi acontecendo. Há 30 anos atrás, quando na altura ainda era o baile, era uma coisa mais escondida, e hoje em dia o caminho que se fez foi no sentido de, não é apenas a tradição, é a expressão com a língua crioula, a cultura, que deixou de ser uma coisa só de casa e passou a ser dos outros também, de quem quisesse aprender com isso, de quem quisesse provar um bocadinho. A Sofia faz cachupa maravilhosamente, por exemplo.
O que me parece uma evolução muito desejável.
Nós tinha que ser. Estas coisas fazem parte, não é? Não é só a música, é tudo o resto.
Claro, claro. Nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, eu tenho ainda duas perguntas. A primeira é, muito brevemente, o que é que vocês têm pensado para esta comemoração dos 27 anos?
Olha, normalmente o que acontece é que o convite é dirigido a todos aqueles que têm passado o palco do Beleza. E, portanto, no dia 23 de dezembro, nós convidámos muita gente, temos as batucadeiras Voz da África confirmadas, temos a Maria Alice, temos o Stefano Almeida, temos o Luís Caracol, temos o Henrique Silva e o John Douglas com o seu novo projeto Arapuca Gongon. Temos muita gente que já prometeu subir ao palco e festejar a casa de todos.
Normalmente é um palco aberto, não é? Aberto aos músicos que por lá foram passar e aos que quiserem aparecer.
Para fazer a festa. Bom, vamos, chegamos à última pergunta, que é dirigida às duas, e eu gostava de ter uma resposta de cada uma. Se pudessem viajar desde já sem restrições, para onde iriam e porquê?
Para São Vicente, em Cabo Verde. Porque foi um sítio que eu visitei e onde, quando lá cheguei, ao fim de muitos anos ter esta relação com Cabo Verde e com África, fui finalmente a São Vicente, há 4 ou 5 anos atrás, que ainda não tinha ido, e quando lá cheguei pareceu-me que já lá tinha estado 20 ou 30 vezes. Isto parece um bocadinho clichê, nem gosto muito de dizer isto, mas senti-me completamente em casa e com vontade de voltar imediatamente. Entretanto, já se passaram 4 anos e ainda não consegui ir.
Então é mesmo ir. Madalena?
Olha, eu confesso que tinha dois destinos que gostava muito de ir. Gostava muito de ir à Ilha do Fogo e beber uma garrafinha de chá, que é um vinho maravilhoso, e Ilha dos Bijagós, ali na Guiné, na Guiné-Bissau. São dois destinos que eu gostava muito de poder visitar em breve.
Muito bem, então com a citação de Cabo Verde e da Guiné, chegamos ao fim deste episódio e ao fim do África Agora. Os próximos podcasts dedicados à África vão surgir integrados no Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de Internacional do Expresso. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.